As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A informação foi prestada à ERTS pela Capitania do Porto de Peniche. Continuam as buscas para encontrar Nuno Batista, conhecido no meio musical como Zé do Pipo, desaparecido desde esta segunda-feira. Nesta altura, o processo está a ser coordenado pelo Ministério Público, sendo que há operacionais a procurar por terra, junto à orla costeira e ainda no mar de Peniche, na zona de Portinho da Areia. A operação está a ser reforçada com um drone da Polícia Marítima. Acredita-se que o cantor, de 40 anos, possa ter caído de uma ravina para a água. O seu automóvel, tal como avançou o Correio da Manhã, foi encontrado e no seu interior estavam os documentos pessoais de Nuno Batista, natural das Caldas da Rainha e residente em Óbidos, distrito de Leiria. O cantor é casado e tem dois filhos, um dos quais ainda criança. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 25 anos de idade, operário metalúrgico, fortemente indiciado pela prática de dois crimes de violação, vários crimes de ameaça agravada e diversos de coação, ocorridos no verão deste ano na zona de Leiria. Após o final de relação de namoro com a vítima, o arguído, sob ameaça e coação, criando um clima de terror e medo, constrangeu-a à prática de vários atos sexuais durante largo período de tempo. Os factos e efetuada a respectiva investigação, o homem foi detido e presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.
Rádio F, a primeira a informar.
Na análise mensal à criação de empresas no distrito de Santarém, efetuada pela NERSAN, a Associação Empresarial verificou que em outubro nasceram na região mais 87 empresas. O Conselho de Santarém lidera novamente, destacado a tabela, com a criação de 24 sociedades neste mês, seguindo-se também, sem surpresa, Orém, com 16 sociedades criadas. Ao longo do ano de 2018, estes territórios têm sido os que mais contribuíram para a criação de empresas no distrito. Os Conselhos de Benavente, Corujo, Entroncamento, Tomar e Torres Novas criaram cada um 5 empresas, estando por isso empatados no terceiro lugar da tabela. Abrantes surge logo a seguir com 4 sociedades. Cartaxo, Rio Maior e Salvaterra de Magos criaram 3 e Almeirim, Alpiarce e Vila Nova da Barquinha viram nascer 2 empresas. Alcanena e Mação surgem na cauda da tabela com a criação de 1. Não criaram qualquer empresa no período em causa os concelhos de Chamusca, Constância, Ferreira do Zêzere, Golgã e Sardual. Relativamente aos setores de atividade, destaque para a criação de empresas relacionadas com comércio e retalho, 9, compra e venda de meios imobiliários, 8, restaurantes tipo tradicional, 7, atividades de consultoria para os negócios e a gestão, 5, alojamento mobilado para turistas, 4, construção de edifícios residenciais e não residenciais, 3, e comércio de veículos automóveis ligeiros, também 3.
Rádio Air. Informação.
O Instituto Politécnico de Tomar vai receber no dia 16 de novembro, a partir das 10 da manhã, o Seminário Geografia Económica e Dinâmicas Territoriais de Competitividade, projeto de ano e meio desenvolvido por uma equipa de investigadores que desta forma se preparam para apresentar as primeiras conclusões de um trabalho que, é esse o desejo, possa ser um instrumento para potenciar o desenvolvimento não só de Tomar, mas também da região que rodeia o território nabantino. A ERTS recebeu em estúdio Sérgio Nunes, professor no IPT e investigador principal deste projeto, que para além de explicar as linhas mestras a debater no seminário, focou parte da sua intervenção no impacto criado pela chegada da Softinsa a Tomar, alertando para a necessidade de aproveitar esta dinâmica para atrair mais indústria.
Este seminário insere-se no seminário anual de um projeto que nós temos, que se chama GDTEC, como bem disse, e onde nós vamos apresentar os primeiros resultados deste último ano de trabalho. O GDTEC é um projeto que procura cruzar duas dinâmicas, as dinâmicas empresariais com as dinâmicas de desenvolvimento regional. E quando falamos de desenvolvimento regional, estamos a falar de uma tensão que existe normalmente, que coloca um conjunto de dilemas aos vários atores regionais, entre crescimento e sustentabilidade, e que se nós quisermos ir um pouco mais fundo, podemos dividir o desenvolvimento regional num misto de competitividade e de coesão, e se ainda quisermos operacionalizar isto, podemos dizer que a competitividade não é mais do que o binómio entre a atratividade e a conectividade, e que a coesão entre a proximidade e o acesso. E aqui neste caso, nós estamos a estudar o caso particular da localização da Softinsa da IBM em Tomar, Depois da Softins ter vindo para tomar, nós já tivemos a Sketch Pixel, a Compta em 2015, a TechFrame em 2017 e a Critical Software, que veio agora em 2018. Mas estas localizações não resultaram de uma estratégia profissional, estruturada e sistematizada de atração de empresas. E é isso que o nosso projeto procura dinamizar. É possível. Até onde é possível, depende da vontade dos vários intervenientes, porque condições, elas existem. A dimensão em que este tecido pode crescer, quer em extensão, quer em profundidade, quer em relacionamento, dependerá sempre da medida em que deixamos de ter um espaço que espera que as empresas venham até nós e passemos nós a ser capazes de ter uma estratégia de captação de empresas que sejam funcionalmente relevantes no ecossistema que nós queremos construir. Nós não vamos dizer às empresas que não queremos que elas venham para cá, mas sabemos ou achamos que sabemos quais é que seriam as mais adequadas para aquilo que a cidade quer fazer para os próximos 10 anos. Porque, ao fim e ao cabo, a pergunta é de que é que a cidade quer viver nos próximos 10, 15 anos? Qual é que vai ser a sua fonte? Qual é que vai ser o seu modelo económico? Esta é uma questão fundamental que o nosso projeto procura ajudar a dar resposta. Por isso, eu acho que é possível e é preciso trabalhar nesse sentido.
O edifício onde funcionou o Jardim de Infância e a Escola Básica de São Miguel, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, em Tomar, irá ser cedido à Cruz Vermelha Portuguesa, precisamente à sua delegação do Centro. A Câmara Nabantina aprovou o contrato de comodato por unanimidade, sendo que está em causa, recorde-se, uma estrutura municipal agora ao dispor da citada entidade para desenvolvimento das atividades inerentes à Cruz Vermelha. Esta é, assim, mais uma cedência enquadrada na política da autarquia em torno do aproveitamento dos edifícios a seu cargo, cedências essas que têm diferentes associações do Conselho Nabantino como destinatárias e que funcionam como incentivo para que as mesmas possam continuar o trabalho em prol da respectiva comunidade onde se inserem. Um acontecimento marcante. Foi desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, descreveu a recente inauguração do Jardim de Infância, uma estrutura moderna destinada a 75 crianças que ficarão agrupadas em 3 salas de turma e outra de atividades. Este investimento, a rondar os 570 mil euros, traduziu-se num edifício com sala polivalente, refeitório, cozinha, espaços de apoio, balneários, bestiários e gabinetes para o pessoal e educadores. No exterior, a ampla área de recreio está dotada de equipamentos lúdicos para os mais pequenos numa envolvente jardinada e arborizada previamente existente. Na inauguração, registro para a presença de Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, que enalteceu o trabalho do município e do grupamento de escolas pela qualidade pedagógica existente neste território, quer pela oferta inovadora, quer pelo moderno parque escolar. Quanto a Fernando Freire, como já referido, falou de um momento marcante para o concelho.
Foi, de facto, um acontecimento marcante para a área da educação, até porque foi, de facto, o último investimento feito nesta temática. Investimento em infraestruturas. De facto, começámos com a renovação do parque escolar, com uma escola nova, uma escola do ensino básico, nomeadamente com o Centro de Direito de Educação e Ciência e a Escola Ciência Viva. Passámos para a escola secundária, nomeadamente a Dona Maria II, depois requalificámos todo o pavilhão escolar também e faltava-nos, no âmbito destes últimos anos, uma intervenção de requalificação do JI, uma vez que estava a funcionar em 2 salas da Escola de Ciência Viva. Foi possível, nomeadamente do âmbito da ITI, do Instrumento Artesanal Integrado, fazer esta candidatura, uma ambição que há muito esperávamos, nomeadamente uma ambição que vem da revisão da Carta Escolar de 2010, e foi possível, passado 8 anos, inaugurar este espaço, que de facto é essencial para a qualidade de vida e para a educação, nomeadamente por parte dos mais jovens. O projeto é lindo, muito, muito agradado, pelo menos para a população, e também pelas entidades sociais, e está com capacidade para 75 alunos e com salas de atividades e também com o respectivo refeitório para as crianças.
Sr. Presidente, a presença do Ministro da Educação, mais uma vez em Vila Nova da Barquinha, é cada vez mais um reconhecimento dessa política neste campo?
Sim, já tivemos o Ministro da Educação 3 vezes em Vila Nova da Barquinha, Ele também não se cansa de louvar em público todo o projeto, essencialmente no âmbito das ciências experimentais e também do projeto pioneiro em Portugal, inserido no âmbito do agrupamento de escolas, na excelente parceria que mantemos com o diretor da escola, com o professor Paulo Tavares, e de facto com inovação, com criação e com infraestruturas ideais, se consegue fazer um trabalho que no futuro provavelmente terá bons frutos. Mas não basta ter também só equipamentos de excelente qualidade, como é público e notório. Eu acho que temos também que motivar os professores, os auxiliares, os assistentes operacionais e todas as pessoas para que, de facto, sintam este impulso que é a educação em Vila Nova Barquinha, essencialmente que o vivam. E a gente só consegue viver praticando e, de facto, imiscuindo-se nestes projetos de educação que são essenciais para a estrutura social e também para o país.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere apresentou recentemente em reunião do Executivo as grandes opções do Plano e Orçamento para 2019. Os documentos foram aprovados por maioria, com os votos contra do Partido Socialista. O valor do orçamento aponta para mais de 10 milhões de euros, mas vai subir para perto dos 14 milhões em abril do próximo ano. Jacinto Lopes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, traçou como linhas mestras o apoio à família.
Portanto, é um orçamento que dá continuidade à que tem sido a nossa linha de orientação nestes anos, um orçamento que visa sobretudo resolver os problemas das pessoas, apoiar as pessoas, tem sido um esforço que temos feito ao longo dos anos, com o fornecimento gratuito de refeições às nossas crianças do ensino básico, começámos por dar livros que agora felizmente o Governo veio a acompanhar, portanto este ano ainda temos alguns livros que ainda iremos suportar porque o Governo vai incluir no orçamento do ano que vem alguns livros, mas alguns nós ainda vamos suportar já este ano. Portanto, muito virado para o apoio às famílias, é um orçamento que ao longo deste, só para terem uma ideia, temos tido um cuidado extremo de não retirar dinheiro às famílias, para além de tudo o que temos dado, desde o pagamento dos prolongamentos de horários, para as crianças ao fim do dia estarem em segurança e os pais poderem trabalhar sossegados, sem dar a preocupação de buscar os filhos. Nestes últimos anos tivemos sempre a preocupação, não subimos a água, há 7 anos que não subimos a água, nem os resíduos sólidos, portanto tem sido uma boa ajuda para as famílias, felizmente temos ido conseguindo equilibrar as coisas. Fazemos um esforço também, e temos feito, para não subir impostos, o IMI é a taxa mínima, portanto, e o que é que nos permite também fazer isto? É o facto de termos contas saudáveis. Nós tivemos muitos municípios vizinhos que não conseguiram ter o IMI na taxa mínima, tiveram forçosamente face os constrangimentos que tinham financeiros, tiveram que subir o IMI para as taxas máximas, e estamos no caso de Ferreira do Zêzere, se passássemos o IMI para as taxas máximas, estamos a falar de um aumento de 40%. Portanto, íamos buscar ao bolso dos ferreirenses mais 400 mil euros. Portanto, há algumas pessoas que têm a ideia que a gestão rigorosa da Câmara é excessiva. Eu acho que não. Estamos a fazer uma gestão que, sendo boa, portanto, não temos dívidas neste momento, temos dívidas mínimas, temos fechado os últimos trimestres sempre com, no último dia do trimestre, a quase a dever zero, portanto temos um prazo médio de pagamento zero, somos um dos 4 concelhos do país que tem este prazo médio de pagamento, e esta boa gestão permite-nos, por um lado, ter custos mais baixos, porque compramos mais barato, porque as pessoas sabem que quando vendem à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vão receber rapidamente, e permite também, pelo facto de termos as contas saudáveis, não sermos obrigados a subir impostos para atingir os objetivos que nos são impostos.
Os centros escolares de Areias e Luís Pereira, em Ferreira do Zêzere, foram palco para a realização de 2 simulacros, tendo em vista a resposta de docentes, assistentes operacionais e, principalmente, alunos a eventuais incêndios que possam ocorrer nas citadas instalações. Esta ação, recorde-se, já tinha sido promovida também no estabelecimento sede do agrupamento de escolas ferreirense. Houve registro para a presença da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Em declarações prestadas a esta rádio, a presidente da direção do agrupamento, Isabel Saúde, referiu então que esteve em causa um conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de melhorar a resposta dada em situação de incêndio.
Tanto os alunos como os professores, como os funcionários, portanto, todos os elementos no fundo da comunidade escolar são partes importantes, mas naturalmente que os alunos são a maior parte, mesmo falando numericamente, e portanto são, a eles cabe o desenvolvimento de uma série de procedimentos que dão maior visibilidade, vamos dizer assim, ao acontecimento. realizamos pelo menos um exercício deste anualmente e temos verificado nos últimos anos que as coisas estão melhores. Estão melhores em vários sentidos, ao nível de capacidade de resposta face ao acontecimento, por exemplo, no tempo de reação, na forma de agir, no chegar ao ponto de encontro de todos os lugares do estabelecimento de ensino. Estão melhores também ao nível em que nós próprios, escola, ao reconhecer os pontos fracos, todos os anos fazemos, digamos, um upgrade, não é? Todos os anos melhoramos qualquer coisa nos instrumentos utilizados, na forma de procedimentos das pessoas encarregues de posições-chave, na distribuição de serviço feita atempadamente no início do ano letivo para que cada um possa responder da melhor forma. Portanto, sim, diria que há de facto uma vantagem nítida neste tipo de atitude de segurança e de treino de procedimentos de segurança. A escola tem, ao nível de extintores de bocas de incêndio, aquilo que é obrigatório e aquilo que é adequado. Onde pode haver, naturalmente, algumas falhas, que não são propriamente falhas, têm a ver com o tempo, com a idade do edifício, é ao nível, às vezes, de abertura de determinadas portas, que hoje fazem de uma forma mais moderna, ou de outros equipamentos, mas tanto a nível de sinalética como a nível de equipamentos base, temos tudo aquilo que é indispensável, vamos dizer assim.
Um homem de 55 anos, residente em Rio Maior, ganhou 288 mil euros numa raspadinha que adquiriu num quiosque situado no hipermercado daquela cidade ribatejana. A indicação é avançada pelo Comércio e Notícias. O feliz contemplado irá receber 2 mil euros por mês durante os próximos 12 anos. Num curto espaço de tempo, Rio Maior tem sido palco para diversos tiros de sorte, com o exemplo mais flagrante a estar centrado num homem que no mesmo dia comprou duas raspadinhas e em cada uma delas ganhou 1 mil euros. Já antes, ainda em 2018, uma outra habitante rio-maiorense arrecadou 180 mil euros e um jovem ganhou 100 mil nestes Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já neste sábado que irá ocorrer mais uma edição do Trail do Zézere, precisamente em Ferreira do Zézere, prova que irá incidir em 4 especialidades, no caso o Grande Trail, com 50 km, dentro do Campeonato Nacional de Trail Ultra, a prova aberta também em igual distância, o percurso de 30 km, o Mini Trail com 17 km, a caminhada com 16 e o trailinho para crianças dos escalões de bambis e juvenis. A organização está a cargo do Clube de Atletismo de Ferreira do Zézere e conta com o apoio do município ferreirense, assim como das juntas de freguesia. As provas de caráter competitivo percorrem caminhos e trilhos das serras junto ao Rio Zézere, sendo que o arranque será feito nas imediações da autarquia e o final no pavilhão municipal, precisamente onde irá funcionar o secretariado a partir das 6 da manhã deste sábado. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Até ao final do ano terão lugar as últimas reuniões ordinárias das Assembleias de Freguesia e Municipais, sendo temas obrigatórios dessas sessões as opções do plano e as propostas do orçamento para 2019. Os orçamentos são os mais importantes momentos das instituições autárquicas, pois neles refletem as prioridades, as escolhas da gestão autárquica, as despesas previstas e as receitas que se espera angariar no próximo ano. No caso das receitas, a principal fonte são as transferências do Estado, que para 2019 serão de 2.579 milhões de euros a distribuir para os 308 municípios e 258 milhões de euros para as 3.092 freguesias existentes no país. A essas transferências acresce as receitas próprias dos municípios e das freguesias, entre elas a participação no IRS, as taxas do IMI e a derrama municipal. No que diz respeito ao IMI, esse permite intervir no território através de deliberações relativas a este imposto, embora exista, em muitas autarquias, de que tomar não é exceção, uma espécie de deixa-andar que se reverte em menos receita, mas também não colabora para as alterações das situações de abandono, especulação imobiliária, que tem como consequência a degradação e descaracterização das nossas cidades e aldeias. Em 2020, o património imobiliário público, estiver sem utilização, passará a ser sujeito a IMI. Também, por isso, é tempo para reabilitar e habitar essas casas que poderão alojar famílias, jovens e casais carenciados, os serviços da autarquia ou mesmo serem arrendados para outros fins. Também em 2020 será introduzida a participação dos municípios nas receitas de IVA cobrado no Conselho, referente aos setores de alojamento, a restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Uma outra fonte de receita autárquica é a derrama. As autarquias podem cobrar até 1,5% sobre os lucros tributáveis de empresas com dividendos positivos. Mas é sabido que muitas câmaras concedem uma espécie de perdão fiscal em prol do incentivo às instalações de novas empresas na região, mas não creio que se justifique. Vai haver lugar também a uma nova fonte de receita autárquica, mas que ninguém ainda sabe ao certo quando será e que muitos, entre eles eu própria, suspeitam tratar-se de um presente envenenado do Governo Central que, uma vez que o novo Fundo de Financiamento de Descentralização será uma transferência financeira do Orçamento do Estado com vista ao financiamento das anunciadas novas competências das autarquias locais. Neste contexto, as autarquias irão ser obrigadas a substituir o Governo, arcando com o trabalho e as responsabilidades, sem haver qualquer garantia de possuírem recursos humanos, técnicos e financeiros para a função. As freguesias vão também poder contrair empréstimos a curto prazo e o futuro dirá se será ou não será uma boa ideia. Bem, estas notas aqui deixadas têm apenas um objetivo: lembrar aos tomarenses que não basta votar nas eleições autárquicas, é preciso procurar estar informado, colaborar na coisa pública, participar nas assembleias e reuniões públicas, sugerir ideias para melhorar as condições de vida do nosso concelho. A política não é coisa para políticos. A política é a arte de governar um Estado, uma cidade, uma freguesia ou qualquer outra instituição pública. Entende-se como a arte da negociação para conciliar interesses. E, se não cuidarmos dos nossos interesses, quem o fará por nós?
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Earth.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.